E daí que tem aquela frase que já foi super, digamos assim, viralizada. Quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer o seu dinheiro. Né? Porque a economia vive dos recursos naturais e assim a gente resume tudo em dinheiro. Mas, na verdade, os recursos naturais é que deveriam vir antes do dinheiro. Né? Ele, os recursos, o planeta Terra, é que é mais importante. E por isso ele chama o nosso capitalismo de necrocapitalismo, né? Desse efeito canibal do próprio capital sobre o recurso que seria capital. Então, todo esse diálogo ele é bastante filosófico, inclusive na área de sociologia. Quem questiona isso vai pelo viés da cosmopolítica, que tem muito a ver com a cosmovisão. A cosmopolítica, ela foi assim nominada por uma filósofa belga. Eu anotei aqui o primeiro nome dela, é a Isabelle. Cadê aqui? Isabelle Stengers. Eu achei o máximo que foi uma mulher, né, que começou a pensar essas coisas, porque tem também um olhar feminista que eu já trouxe aqui do ecofeminismo, que vai realmente, são as mulheres que estão questionando essas questões da economia contemporânea, desse necrocapitalismo, né? E ele vai, o próprio Krenak, ele, como eu falei, ele não fica só na cosmovisão, ele vai também se alimentar da nossa ciência. Ele pontua no livro dele diferentes pesquisadores ou pessoas da ciência, como James Lovelock, ele vai citar o próprio Darwin, ou Lovejoy, e ele vai trazer tudo isso para se argumentar. Não é à toa que hoje ele está ocupando um lugar na Academia de Letras, né? Então, ele vai retomar, até mesmo usando teóricos da ciência cartesiana, para comprovar que a Terra é um organismo vivo. Sim, não estamos separados do planeta Terra. A Terra, ela tem a sua própria vida como um organismo que se reequilibra, que tem uma termodinâmica, tem o poder de se curar. Mas nós, como um câncer, estamos provocando uma grande doença nesse planeta Terra. E ele vai apontar que um dos caminhos para a gente mudar isso, porque, afinal de contas, até agora eu só falei de problemas, né, são os caminhos das micropolíticas para a gente enfrentar, agora, de agora em diante, a nossa vivência com um olhar não antropocêntrico e também voltado para a biodiversidade. O Krenak, ele vai apontar como uma das principais práticas seriam as agroflorestas e a permacultura. E eu achei muito interessante falar disso hoje, porque por uma péssima coincidência, hoje saiu um escândalo aí na moda sobre a questão da licença do Better Cotton, do melhor algodão, traduzindo para o português, que é um grupo de agronegócio que criou essa licença, a gente fala, esse certificado, e várias marcas de moda, garanto que muitas ingenuamente adotaram essa ideia. Então, quando as marcas compravam ou compram, né, os materiais de algodão, seja os tecidos planos ou as malhas, eles estavam vindo com esse certificado do Better Cotton, do melhor algodão, que falava ali de um algodão legitimamente brasileiro. Eu sempre achei muito estranho esse certificado, porque ser legitimamente brasileiro eu acho realmente bom, porque a gente já está falando que está incentivando a economia nacional. Legal, eu gosto disso. Mas para você ter um certificado, você precisa ter outras questões, porque o melhor algodão é um prêmio tanto, né, gente, para se carregar nas costas. E eu sempre pensei, bom, uma fibra natural não faz o verão da sustentabilidade. A gente precisa de mais características aí. Onde é que está isso? E eu nunca encontrei. Falava que tinha uma questão do algodão ser principalmente irrigado pelas chuvas e tudo mais. mas nunca falou se tinha uma questão de permacultura, que é um tipo de plantio e cultivo que envolve várias outras espécies que vão propiciar a fertilidade do solo. Nunca falou, por exemplo, sobre o algodão ser orgânico, que é um cultivo sem agrotóxicos. E tampouco nunca falou sobre um algodão, ou o tal do bioalgodão, que às vezes tem um pouco de químico, ou às vezes a semente não é lá de origem orgânica exata, mas é um cultivo um pouco menos agressivo em relação ao uso de venenos ou não. Esse certificado, de fato, nunca trouxe esses benefícios a mais, além da irrigação natural e do ser plantado no Brasil. E hoje saiu o escândalo de que vários cultivadores que fornecem algodão com esse certificado, na verdade, foram deflagrados por serem pessoas que estão ocupando o cerrado e outros biomas de maneira a estarem, derrubando essas florestas ou essas vegetações para plantar esse algodão. E isso esse escândalo surgiu primeiro fora do Brasil, né? Então, vários, a Vogue Business, um outro site, Business of Fashion, colocando esse escândalo, até porque envolve também não só empresas nacionais, mas empresas de fast fashion que estavam divulgando o uso desse certificado. E então, vejam o quanto é importante a gente resgatar essas questões como uma agrofloresta, uma permacultura. Deixa eu ler aqui o que o Carlai, que é ouvinte e amado aluno, colocou aqui, né? Reflexão interessante. Não havia pensado dessa forma que você acredita que podemos trazer uma visão de marca mais consciente com a redução de produtos em grandes quantidades. Reduzindo essa exploração dos recursos naturais... Deixa eu só ver aqui. Sim, sim, com certeza. Se a gente reduzir a exploração dos recursos naturais, já é uma grande, é um grande benefício que a gente traz, né, para as marcas de moda, o design, inclusive para outros tipos de mercadoria. Até, Carlai e quem está escutando, eu fiz uma listinha aqui de 4 pontos para a gente poder ter como princípios para quem quer tentar trazer o design, a moda, para essa perspectiva não antropocêntrica. Já deixando claro que é uma perspectiva muito distante do design da moda, justamente porque a gente fornece produtos e serviços pensando no ser humano. Mas assim, como que eu posso fazer para ir criando um caminho menos antropocêntrico? E a primeira questão, justamente, o primeiro princípio seria utilizar materiais de baixo impacto ambiental e de natureza vegetal. Lembrando que uma coisa junto da outra. Assim, um material de natureza vegetal já é o suficiente? Não. Né? Muitas vezes, materiais de natureza animal podem ter baixo impacto ambiental, como, por exemplo, uma lã, que é cultivada em ovelhas, numa situação sem violência, que permita essas ovelhas, né, crescerem bem, terem seus filhos na idade adulta, e que essas lãs sejam retiradas numa época certa, sem acelerar e com os devidos cuidados com o animal. Tá? Então, existem materiais de origem animal que podem ter baixo impacto. Mas dentro da ideia do não antropocentrismo, surge essa ideia de que o baixo impacto e a origem vegetal permitem uma regeneração mais benéfica para o planeta Terra e para os outros seres vivos, como os animais. Então, materiais, por exemplo, como os orgânicos, então não basta ser de algodão, se eu quero ser mais sustentável dentro dessa perspectiva, o orgânico seria uma alternativa interessante, ou então se eu preciso usar materiais plásticos, que sejam de plásticos reciclados, sem que isso vire uma válvula de escape para eu produzir mais plásticos. Materiais biodegradáveis, ou seja, aqueles que ao entrarem em decomposição, eles se transformem em materiais orgânicos novamente e sejam absorvidos pela Terra, né, sem criar toxicidade para o planeta Terra. E também outros, outros aditivos da indústria têxtil, como, por exemplo, a gente tem muito uso de corante na indústria têxtil, justamente porque moda e cor, né, são muito ali relacionados. Então, se eu conseguir usar corantes de baixo impacto, corantes naturais, sem metais pesados, é um grande ganho que eu tenho para essa ideia não antropocêntrica. Outra possibilidade, outro que eu estou chamando de princípio aqui, é o uso do chamado design biocêntrico. Então, é um design que ele vai ser inspirado na natureza, muitas vezes pela ótica da biomimética, que é a ideia de copiar a própria natureza. Então, eu posso achar mecanismos super inteligentes de embalagem na natureza. Eu posso achar ideias de arquitetura super biodinâmicas, olhando como que o relevo da natureza está sendo, se mantém. Então, essa ideia de biomimética ou de um design que agrida o menos possível o seu entorno estaria dentro desse princípio do design biocêntrico, né? Criar produtos e serviços que se integrem harmoniosamente com o entorno natural. Isso eu estou falando bem resumido, cada item, né, gente? Porque cada item desse dá uma tese também, se quiser ir adiante. E o terceiro princípio seria a ideia de uma criação colaborativa com essas comunidades indígenas ou artesãos que possuem conhecimentos tradicionais sobre materiais mais naturais, materiais de baixo impacto, materiais mais primários, que não precisam ser muito cavocados para achar, porque esses materiais que estão mais acima do solo, mais fáceis de se regenerar, como fibras de linho, de cânhamo. É interessante notar que as comunidades tradicionais indígenas já lidam com esses materiais e já sabem técnicas maravilhosas de tecelagem, de cestaria, né, de fazer, às vezes, produtos de madeira que está com um tempo de vida já no fim. Então, co-criar e coproduzir com essas comunidades é uma ideia interessante para o não antropocentrismo, e também tem um quê de cosmovisão aí. E lembra que colaborar, coproduzir, não é explorar o trabalho dessas pessoas e pagar pouco e jogar fora e ainda fazer uma bagunça na vida delas, né? É trabalhar de fato com elas, ensinando o que você sabe, aprendendo o que eles sabem e todos crescendo juntos. E o último e quarto princípio seria a ideia de educação e sensibilização. Ou seja, quando eu for colocar essas práticas, que eu também gere impactos, que eu gere contrapartidas que vão educar todos os atuantes na cadeia produtiva e os consumidores. Isso eu posso fazer tanto de um jeito mais comum, que são as práticas de transparência, os relatórios, os sites, mas eu também posso ser mais criativa, às vezes envolvendo o consumidor nessa criação, junto com uma comunidade tradicional, por exemplo. Eu posso criar muitos caminhos de interação com todos os colaboradores e consumidores, para que todos se sensibilizem com uma visão de que o mundo não é só centrado nas necessidades humanas, porque as nossas necessidades são ilimitadas e a Terra é limitada. Imagina, de nada por responder, e estou aqui, né, conversando ao vivo. E obrigada por vocês escutarem, né? Assim, é sempre uma missão falar em meia hora tanta coisa. Espero que eu estimule vocês a pensar sobre essas questões. Fico à disposição para novas ideias, novos debates. Me procurem nas redes, Gabi Garcês Duarte. E sigam o Cultura, radiocultura.arte. Lembrei, estou me acostumando com os novos endereços virtuais da Rádio Cultura.
Decorou o site já, Gabi?
Já entrei. Não decorei o site. Qual que é o site?
radioculturadecuritiba.arte.br.
Maravilha, obrigada. Vejo vocês na próxima quinta. Beijo. Mani, mani, Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.